Você está ouvindo o Controle 3.
Boa noite!
Boa noite!
O amor me pegou, tentei escapar, não consegui. Meu coração vai tomar no meio.
Eita, não
é,
ó!
Acho que é que sim, não lembro.
Eu não lembro a letra também, só lembro o ritmo. Mas é o importante, né? O que toca o coração
é o ritmo.
Importante
é sentir pagode. A música,
Tem que ter. Tem que ser se traído, tem que. Ter um coração partido, né? Aí é que nem Evidências, né? Evidências é aquele negócio que tá no DNA do brasileiro. Ninguém sabe quando é que.
Que aprendeu a música,
aprendeu.
Né?
Mas ninguém sabe. Fala, teve um disco, tem muita Evidências e decorei a letra. É tipo, ninguém sabe. Tá no nosso DNA. Se nasceu no território brasileiro, você sabe Evidências. Evidências devia ser o hino nacional brasileiro.
O pessoal não sabe o hino nacional, mas sabe Evidências.
Sabe Evidências, que é mais difícil. Evidências é foda, cara. Ele tem tem contratempo, mudança de refrão, tipo, tem dois refrão. É difícil Evidências. É tudo cheio desse negócio, eu gosto muito. É muita música de churrasco. Bom, voltando ao tema. Mais um.
É o ápice do churrasco, isso que é foda.
É, nossa, se tocou Evidências é porque já passou das três. Ó, você pode olhar pro celular.
Tá perigoso o ambiente.
É, tá todo mundo já. Os que não conseguiram tá chorando, os que conseguiram tá se beijando. Aí tá tocando Evidências. Normalmente eu tô na primeira classe.
Mas normalmente tá todo mundo chorando mesmo.
É, eu também. Bom, não vamos falar das minhas desgraças. O importante aqui são os games, meus queridos. E hoje, mais uma vez, mais um joguinho. E aí, adentrando esse 2021, cheio de emoções, amizade, muita paixão, muito amor nesse coração aí. E hoje não teremos, falando em amor e paixão, não teremos o nosso bastião do eu ia falar besteira. Eu vou ficar com amor e paixão. O nosso bastião do amor e paixão do Controle 3, o nosso homem mais sexy dos microfones brasileiros. Ele, nesse momento, ele está bêbado e jogando sinuca. Então ele não pôde fazer algum...
É o momento dele, a gente respeita, então
não,
vai deixar.
A gente não pode chegar e falar, não pode. Quem não quer ficar bêbado e jogar sinuca? A gente está em 2021, o Brasil está acabando. Vai chegar uma hora assim que vai estar um
e deixando
inteiro.
Bem claro que é na casa dele, tá? Ele tá ainda... Porque ele tem mesa de sinuca na casa dele. Ele não está por aí nesse mundão aí de meu Deus, ele está na casa dele. Mas
ele
tá
é
bêbado,
dono,
tá jogando...
Ele é dono de 75 mil alqueire de fazenda, 35 mil cabelo de gado.
Caralho.
Ele tem dinheiro, ele gosta muito de dinheiro. E falando em dinheiro... já que a gente entrou nesse assunto. Gente, não, sem zoeira, gente, é sério. A gente tá bem fudido, a gente tem que pagar as contas. Tá problemático aí. Se você puder ajudar no nosso sitezinho ali, www.controle3.com.br, você pode ler, você tem um PayPal. Você fala, eu tenho PayPal lá, tá com 7 reais, não tem o que fazer. Dá um pouquinho pra gente, dá uma ajuda. Aí, pra gente poder comprar arroz pras crianças.
O que você quiser. A gente colocou lá, tá lá sugerido tipo 5, 10, 20, mas você pode colocar o que você quiser, 1 real, não tem problema.
40 centavos, quem não quer subir ali e comprar paçoquinha? Apesar de 40 centavos não tá dando não, mas se juntar aí 3 pessoas, se 3 pessoas agora, nesse momento, der 30 centavos, o Francesco, nesse momento, pode subir e comprar uma paçoca no Pix.
Com 30 centavos?
Você... Não, 3 pessoas, cada uma 30 centavos.
Ah, tá. Dá
pra... É que eu tô tirando de base aqui o boteco, que é... A paçoca tá 75 centavos. Sabe aquelas caseiras quadradonas, bonito. Tá legal ali. Eu vou lá, subo, compro um San Marino e já uma paçoquinha pra dar aquele rebate, né? Aquele depois do almoço.
Pra tirar aqui, um pouquinho do amargor.
Desengasgada, né?
Tirar um pouquinho do. Que não tinha se falou, tirar um pouquinho do amargor da vida. Naquele momento. Ah,
não é nem do cigarro.
Não, é. Porque o cigarro, ele. Ele inflama o ódio na pessoa. Bom, senhor Wesley, você está aí, que eu sei.
Não estou bêbado e não estou jogando sinuca.
Aí sim. Não, podia estar bêbado.
É, podia estar também.
Só jogando sinuca eu acho que ia ser um pouco difícil fazer o podcast, né?
É.
Apesar que eu acho que a sonoridade ia ser legal, sabe? Aqueles clac, clac das bolas, ia ser legal. Bom, qual é sobre o que a gente vai falar? Qual que é o jogo? O que a gente tá fazendo ali?
Bom, hoje a gente vai falar sobre uma franquia que eu gosto bastante. Já vou falar que fui eu que escolhi o jogo, né? É, a gente vai falar sobre Devil May Cry.
Fuck off, Featherface, or you can stick around and find out the hard way.
O primeiro jogo, né?
Primeiro? Ah, e Devil May Cry.
Será que o demônio chora se ouvir evidências? Fica o questionamento aí.
Então.
Eu acho que chora, com certeza.
A gente tem um ponto bom aí. Devil May Cry. Devil May Cry. Joguinho. O pai do Hack Slash? Talvez, não sei. Vamos descobrir.
Não sei.
Há controvérsias? Vamos lá, vamos seguir esse podcast. Senhor Wesley, já, não, você não. Ô Chesco, você tá com o Wikipedia pronto aí?
Tô.
Você fala pra mim o gênero e as coisas do desenvolvedor?
Bom, pode ser, vai, vamos lá.
Porque a história eu vou mandar pro Wesley, senão eu vou fazer o Wesley ficar falando aí um tempo.
É, vamos poupar um pouco o garoto aí. Vamos lá. O gênero do
sol, meu, eu não tô conseguindo enxergar nada hoje. Hoje tá foda.
Beleza, vamos lá. O gênero do jogo que a gente vai falar, do Devil May Cry 1, que ele saiu pro PlayStation 2 inicialmente, né? Ele é uma ação e aventura hack and slash, pela desenvolvedora Capcom e Ninja Theory. Os criadores foi o Hideki e esse cara fez bastante jogo, como a gente tava falando aí. Ele fez o Okami, né? Fez também, ele é responsável por criações do Resident Evil, né? E as plataformas que se foi Microsoft Windows e iOS, não sabia, mas tá aqui. PlayStation 2.
Ah, tá, peraí, Chesco. Você tá olhando o Devil May Cry inteiro, né? O 1, 2, 3, 4, 5.
No Wikipedia. Tá só Devil May Cry, só.
Porque ele não tem pra Android e iOS.
Ah, tá. Falei, caralho.
Então eu acho que eu peguei na hora que você falou Ninja Theory, porque eles não fizeram, é da Studio Force.
Ah, entendi. Então foi mal, perdão pelo vacilo aí. Então,
não tem problema não.
Saiu pro PlayStation 2 e saiu um remake pro PlayStation 3. Foi isso, né? Basicamente.
É que depois ele saiu, mas é do HD Collection, aí saiu pra tudo, aí é outra história, né? Que saiu os três depois, mas...
E ele saiu, o primeiro título saiu dia 17 de outubro de 2001. E é isso aí.
Aí, agora sim, mas não vai cortar nada não, aqui...
Não, tem que deixar.
Eu gosto assim. Bom, tá aí, todas as informações de Devil May Cry, criado pelo Hideki Kamiya. E jogo bonito, jogo formoso, uma lenda, isso é inegável de todas as formas. E desta lenda, tudo tem uma história, e uma bela de uma história, viu? Se tem uma coisa legal desse jogo, é a história. E quem vai nos contar é o nosso querido Wesley, porque ele escolheu o jogo, se vira aí.
Bom, eu não vou entrar muito em detalhes, porque como é o primeiro jogo, né? Então eu vou falar basicamente o que é passado na cinemática e... No começo do jogo, né? Porque ele tem, né? Como é uma franquia, então... E a cronologia dele não é aquela, né? O primeiro, o segundo, o terceiro é uma sequência, né? Que nem a maioria de vocês deve saber. Tipo, O terceiro jogo já é o começo, a origem, tudo. Então eu não vou entrar muito em detalhes, porque ao decorrer da nossa trajetória aqui no podcast, a gente pode ir falando mais, né, sobre Devil May Cry, a franquia. Bom, o jogo começa contando a lenda de que há 2000 anos atrás houve uma guerra entre o submundo, né, o inferno, e o mundo humano. E essa guerra devastou a terra e tudo. E um dos generais do inferno, né, conhecido como Sparta, ele meio que virou a casaca. Ele sozinho conseguiu derrotar o exército inteiro do inferno e conseguiu aprisionar o rei, né, do submundo. E nisso, aprisionando ele, ele aprisionou e criou meio que uma chave, que seria o amuleto de Esparta, né? Com isso ele conseguiu acabar com a guerra, tudo, a terra viveu em paz e tal, mas só que ele percebeu que ele tinha muito poder com ele, né? Ele era muito poderoso e ele ficou com medo disso. Ele ficou receoso de todo esse poder que ele tinha e ele se aprisionou também durante muito tempo. Ele ficou basicamente 2000 anos preso, mas só que depois ele acabou voltando para governar a terra em segredo, né? E nesse meio tempo ele acabou se apaixonando por uma mortal, que é a Eva. Com isso ele teve dois filhos, né, gêmeos, o nosso protagonista Dante e Virgil. Misteriosamente, não se explica como, né, ele acabou morrendo, ele morreu, não se sabe como. E nisso ele deu pra Eva, né, o amuleto dele, como presente e tudo. E nisso a Eva acabou criando outro, quebrando no meio esses dois amuletos, criando outros dois e dando um pra cada filho, né, um pro Dante e outro pro Virgil. Conforme vai acontecendo e tudo, quando o Dante tinha 8 anos, demônios a mando de mundos que conseguiu se libertar, acabou matando a mãe dele. E o irmão dele acabou desaparecendo e ele achou que o irmão também tinha morrido, né? Porque ele sumiu, ele nunca mais ouviu falar do irmão. E nisso ele conseguiu fugir, né? Porque antes de matar a mãe dele conseguiu, ele conseguiu escapar, né? E nisso ele cresce tudo e acaba criando a loja, né? O local, né? O Devil May Cry, que é um local onde ele acabou virando um mercenário. E ele combate demônios. E basicamente é isso.
Que assim, nem o Ariosh.
Exatamente. Podia ser. Pensou? O Ariosh. Ah, não é possível. Bom, basicamente essa é a história, a intro, né? Eu falei até um pouco mais do que aconteceu, porque não é passado isso tudo no começo já. É só falado da guerra e de Esparta, né? Mas aí eu acabei falando um pouquinho mais, né? Nessa parte da mãe dele e tudo, do irmão. E o jogo começa realmente com quando uma mulher misteriosa aparece, a Trish. Ela entra dentro da loja do Dante, né? Do Devil May Cry. E ataca ele do nada. Tipo, empala ele, joga a espada no meio do peito dele, joga o poder elétrico, joga tipo, a moto dela em cima dele, tá ligado? E o cara só levanta, tira a espada e começa a andar, sabe? Não aconteceu nada com ele. Aí ela fala que isso foi um teste pra ver se ele era mesmo o filho de Esparta e tudo, né? Pra ver o poder dele. E ela acaba falando que queria contratar os serviços dele, porque ela disse que um demônio matou a mãe dela e o irmão. Então ele acaba se familiarizando com essa história e acaba ajudando ele, né? E ela disse que quem matou foi Mundus, né? Que ressuscitou há 20 anos atrás. Ela diz que ele tá numa ilha. E nisso os dois vão para a ilha e começa o jogo. É basicamente isso a história, assim.
Tá aí o início dos Demônio Pode Chorar.
Aí você. Bom deixar. Só pra complementar, você vai vendo muito mais a história conforme você vai jogando, né, dentro da ilha. Porque é basicamente isso. Você entra dentro da ilha, você tem que meio que, entre aspas, explorar. É meio. Não vou falar mundo aberto, porque ele é bem linear, né, a história. A gameplay é linear, mas você consegue até entrar em alguns lugares, então não é aquela. Como posso explicar? Aquele corredor, né? Que você só vai pra frente.
Ele é explorável.
Ele é explorável, mas só que ele é bem linear. É só jogando pra você entender mais ou menos o que eu tô falando.
Bom, gente, Bom, vocês já estão vendo 2021, o processo vem, né? Pra quem é daí de fora, quem não sabe, O Chess tá ligado, o Riot foi a nossa entrada pra tecnologia de toda a infância aqui de Parapuã. Porque era o único lugar onde a gente podia comprar alguma coisa que, sei lá, envolvia pilha. O resto era mercado e farmácia, né? O Chess tá ligado. Aí o... Então, muito obrigado, Ariosh, senão nós tava fudido.
E o bom, cara, só complementando o Ariosh, ele foi que destravou o Mega Drive, cara. O cara é foda mesmo.
Olha aí, mano, herói demais, mano. Herói. Monstro.
Se a gente fala aqui é porque a gente gosta.
Exatamente. Aliás, Ariosh, se você quiser aí dar um marketing podcast. Patrocina nós. Patrocina aí a gente, tá? A gente vai falar bem aí de você. A gente, um momento de aperto aí, tamo aí. Ó, bom, senhor Francesco, você tá bem? Como tá a sua pessoa? Você tá legal?
Eu tô bom.
Tá bom, então tá bom. Você tá bom, eu tô bom. Porque aqui eu necessito, eu sou uma pessoa empática. Eu gosto de todo mundo bem. A mecânica, senhor Francesco, eu não sei jogar isso. Como é que joga? Como é que eu faço lá? Ah, tô lá, Devil May Cry. O que, que eu faço com esse controle? Como é que eu jogo?
Então, né, como a gente comentou lá no começo, ele é um hack and slash, mas ele é um começo de um hack and slash, né? Então ele tem elementos aí que você consegue dar chain combos, né, que você fica apertando o mesmo botão ao mesmo tempo, que no caso seria o círculo para ele dar espadada, né, que é a arma inicial que ele começa uma espada. E ele também tem duas pistolas que elas podem, é meio estranho, mas vou falar, você... Para conseguir ativar as pistolas, você tem que apertar o botão de mirar, que seria o R1, e apertar o quadrado ou o X. Por que que é os dois botões, eu não sei. Mas tudo bem, são os dois botões que fazem isso. E o triângulo pula, e assim você consegue criar combos e cambalhotas, como a gente já conhece, né, da franquia Devil May Cry. Quem não conhece, dá umas olhadas no vídeo no YouTube. É um God of War, só que o God of War ele é muito horizontal. O Devil May Cry consegue ser mais vertical nesse aspecto. E você consegue criar, e ele é bem focado nisso, né? A mecânica de você criar combos, jogar o cara pra cima, combinar tiro com porrada, você consegue pegar novas armas, e com isso, matando inimigos, você consegue pontos, que são as almas, assim como... vários hack and slash, inclusive God of War, você dá upgrade nas armas e vai progredindo o jogo. Você tem a mecânica de quando você vai enfrentar uma horda de inimigos, a sala se fecha e você vai enfrentando os inimigos e todos atacam de uma mesma forma. Você tem o botão quando você mira no inimigo, você aperta para esquerda ou para direita para desviar, pular para trás. Ele tem esse foco assim, na batalha de um para um, mas você consegue expandir quando você solta o botão de mirar e acertar vários inimigos ao mesmo tempo. É um negócio meio difícil de acostumar no começo, mas você consegue acostumar e consegue criar vários combos aí. Eu acho que basicamente da mecânica do jogo é basicamente isso, né? A gente precisa falar que é um jogo 3D, porque não sei, deve ter algum jogo 2D hack and slash, mas deve ter. E é basicamente isso o jogo, as mecânicas dele. Você tem o shop, né, pra comprar as coisas, que nem eu comentei. E como o Wesley tava falando, é uma progressão linear, né? Você vai evoluindo no jogo, vai indo reto e vai. Você pode explorar, você tem esse elemento meio Resident Evil, né? Que você tem os enigmas em aspas, tá? Que você tem que. Ah, tem uma estátua lá, ela fala uma coisa, e você tem que usar certo item que você consegue em outro local da fase e ir progredindo no jogo.
Tá aí. Apertação de botão sem pena. Devil May Cry, eu gosto disso. Em tese, mas...
já que o Chesco tocou no assunto do Resident Evil, é bom falar que ele foi totalmente tirado, né? A ideia do Devil May Cry do Resident Evil. Porque foi assim, inicialmente foi feita a ideia, né, do produtor, do Hideki Kamiya, pro Resident Evil 4. Ele ia mas só que a ideia dele começou a fugir muito do que era o Resident Evil, sabe? Vocês veem que o 4 já é totalmente diferente, né? Mas tipo, a ideia dele de história tava fugindo muito. Mas só que a história era boa, e a Capcom acabou meio que deixando na geladeira essa história. E acabou depois fazendo o Devil May Cry em cima dessa história. A história, por curiosidade, era assim, mais ou menos. que existia uma pessoa, né, um ser, né, lá, que ele tinha o seu corpo imortal, e eram dois irmãos, ele chamava Tony Redgrave, e ele tinha o irmão dele, e os dois tinham o corpo imortal, e a Umbrella ia usar eles como arma, assim, biológica. Então era meio que essa a ideia do jogo que ele tava idealizando pra ser um Resident Evil, entendeu? E dá pra ver que é totalmente isso, né? Porque o Dante é praticamente mortal, né? Pelo menos nas cinemáticas, né, que tem.
Ele é totalmente entregue à imortalidade. Uma outra coisa também do Devil May Cry, que é uma... não muito, tá? Ele é levemente... nomes e algumas coisas é baseado em A Divina Comédia do Dante Alighieri.
É verdade, que é o Dante e o Virgil, né? O Virgílio, uh-huh, né?
E a mulher também, esqueci, a Trish, que é a... Beatrice,
esqueci, tá,
o sobrenome dela. Mas tem bastante coisa do livro, mas assim, é só nomes pinçados e alguma coisa.
Referências, né, só.
Essa base aí, que nem... não é tão baseado quanto Dante's Inferno, mas ele tem essa pequena base aí, o Devil May Cry. Eu sempre fico pensando, quando o cara fez Dante's Inferno, que é um hack slash, que tem a mesma base, não sei o que, ele é mais focado, parecido com God of War do que Devil May Cry. Mas que fez, será que o cara, o Hideki Kamiya, ficou meio puto, falou, porra, mano, dava pra usar outra coisa aí, fazer um... só me ajuda aí, pô, quando o cara fala... Eu sempre imagino, falei isso, porque você tem o jogo Devil May Cry, você tem o Dante, o Virgil, essas coisas, daí o cara foi e fez o Dante's Inferno, onde você vai ver o Virgil e todo aquele negócio, só com uma outra história focada. Dois caminhos aí diferentes dos negócios. A única diferença é que você vai bater em demônio até o tal. Então,
tá no inferno, né, no
coisa. Cacetada,
e é um puto do Flash, eu gosto pra caralho desse jogo.
O Dante's Inferno? Dante's
Inferno.
Pra caralho. O Dante's Inferno, o ponto dele é a história.
É a história. Ele pega a Divina Comédia e fodeu, velho. Aquela animação dele, eu já assisti acho que umas 4, 5 vezes. É incrível, incrível.
Todos os círculos lá.
E é legal que vai mudando a arte, né, o traço da animação conforme você vai descendo, né, passando pelos círculos. Muito foda.
Exatamente. Tá, tem na Amazon. Amazon, se você quiser ajudar Amazon, a gente, você pode aí também. Estão procurando sponsor. Nossa, sempre que eu sei que essas aí, só agora as palavras dos nossos patrocinadores. Bom, gráficos, senhor Wesley, CGIs legais que sempre aparece, que é feito na mesma mecânica do jogo, né? Isso é um dos pontos que eu mais gosto de CGI. Uma coisa de CGI que sempre me incomodou na época do PlayStation 1 é quando, por exemplo, Final Fantasy 8 ou 7. Que o CGI é muito diferente da gameplay. Aí quando você vai jogar, porra, você... carai, que isso?
É lindo, aí, né? Maravilhoso
o CGI. Aí você vai jogar, tudo fodido. Eu achava bem melhor que a CGI fosse no mesmo sistema do jogo, que nem o Devil May Cry. O sistema que você tem do jogo é feito a CGI em cima do que você vai jogar. Então fica muito fidedigno o negócio. Fica muito legal. A gameplay dá aquela empurrada. Dos gráficos, você gosta? O que você tem pra falar desse jogo?
Cara, eu gosto bastante do gráfico. Ele não é aquela maravilha, meu Deus, né? Como eu acho também, pra falar a verdade, todos os jogos de uma franquia, né, que acaba virando uma franquia, o primeiro sempre é aquele mais honesto, honesto não, mas como eu posso dizer, mais
precário.
Precário, isso, não é precário a palavra que eu queria usar, mas
mudou de honesto, precário.
Bom, precário, né? Porque aí, conforme vai evoluindo, né, a franquia e tudo, eles vão dando uma atenção maior, né, em gráfico e em tudo. Mesmo sendo da mesma plataforma, né, que é do PlayStation, os três primeiros jogos são do PlayStation 2, né, então não tem como falar que é de mudança de console e tudo. Mas eu gosto bastante, ele lembra muito, né, querendo ou não, o Resident Evil 4, algumas partes. Essa parte do castelo me lembra bastante aquela parte do castelo do Resident Evil 4, né, e o gráfico é bom, eu gosto, o design dos personagens também. Eu não gosto muito desses inimigos comuns, tipo, pra mim é meio sem graça, mas os chefes eu gosto bastante do design deles. E, cara, é um gráfico bom e é isso.
É, falando do gráfico aí, complementando um pouquinho, os inimigos que você fala, aqueles bonequinhos, né?
Aqueles, é, aqueles...
Ele tá no jogo inteiro, basicamente. Mas o jogo, ele mostra bastante coisa, né? Tipo, a evolução dos personagens, ele muda bastante. Tipo, dos monstros, é bastante rápido até, né? Você passa duas, três fases, já muda já, né? Porque você tá indo pra baixo.
É que eu acho também que isso tem a ver muito, porque o jogo não é muito comprido também. Se você for jogar tudo diretão, ele não é um jogo muito comprido, né? Então, mas tem uma variedade de inimigos é boa, mas só que eu não gosto do design, entendeu? É. Aqueles primeiros, aqueles bonequinhos de, parece que boneco de fantoche, sabe?
Ventríloco.
É ventríloco, na verdade, né? Uhum. E eu não gosto muito desse design. É que eu gosto mais daquele do design do 3, né? Porque que é o xodózinho, eu gosto mais.
Ah, sim. Mas... E também falando da questão do gráfico, mesmo sendo o mesmo console, só complementando também, é começo, né? Tipo, são tempos diferentes, né? Dentro de um console só. E aí os caras conseguem descobrir coisas novas, como mexer com o hardware, né? Então aí por isso que tem a evolução um pouco melhor no terceiro, né? Por causa disso, né? Que o cara já tem uma... Como você vê uma grande diferença até nos videogames antigos 8-bits, tipo, os jogos que são no começo da geração e no final da geração são muito diferentes, né? É por isso que também dá essa discrepância aí no gráfico também, né? Porque tem um fator aí, porque o primeiro ele não tem muito gráfico, assim, e ele é meio rápido também, né?
É bem aquela curva de aprendizado também pros desenvolvedores, né? Tipo, acabou de sair o... não que tinha acabado de sair, né? Mas, tipo, é aquela primeira experiência de você fazer, sabe? Então você fica meio... Conforme vai passando e vão vendo jogos que saíram, pessoas que aprimoraram aquilo, aí você começa a pegar uma coisinha ali, outra ali. Então é natural isso daí de qualquer console ou qualquer desenvolvedora também. Sempre ir aprimorando e melhorando, né?
Isso.
Sempre é importante reiterar no caso dos gráficos, isso eu acho muito legal. E isso é o fator Hideki Kamiya gritando também, né? Que o cara, ele enche o saco nisso. É o como o gráfico ele é muito bem feito pra você entender a personalidade dos personagens. Então você vê um Dante que sorri, que tem um olhar mais tenebroso. Isso no 1 mesmo, é um negócio que lá já tava. Abrir a boca ou sorrir, coisa que no começo do PlayStation 1 não tinha muito não, tá? Era um negócio um pouco mais travado, essas coisas assim, ele tinha esse cuidado. Você ter esse cuidado com o gráfico traz o carisma do personagem. E o Dante, ele é um cara com carisma pra caralho, né, mano? Ele é todo B10 e o negócio lá, eles entregaram essa arte. E o design do Dante, desde o 1, nunca morreu, cara. Do jeito que tá ali, sempre deixaram, porque realmente ele entrega bastante. Pra personagem, ele é muito bem feito o gráfico. Sou fã.
Só tem aquele DMC, né? Que ele é meio emo, que deu uma mudada um pouquinho, mas...
É aquele negócio, né? Tem que agradar a galera, tem que agradar a rapaziada, né? Então,
é que foi feito por uma desenvolvedora daqui, né? Do Ocidente, né? Então tem que agradar o pessoal daqui.
Ah, tá, pensei que era Brasil, falei, caralho.
Não, do Ocidente, é porque o original é da Capcom, né, então é lá do Japão.
O nosso Hack Slash é o mineiro.
Dá pra ver na cara, né, porque o Dante é a cara daqueles personagens de anime, né, óbvio, descarado.
Exatamente. Então. Senhor Francisco, aí eu te entrego o que eu acho, o que é a melhor parte do jogo. Que é a música e os efeitos sonoros, principalmente os efeitos sonoros. Eu tomo muito detalhe nisso. Tiro, efeito de porrada e bomba e maldade no coração. Esse é o negócio. Gosto muito dos efeitos sonoros do Devil May Cry. É de você tomar mais cuidado de pular e bater a bota no chão e dar o barulho, mesmo enquanto você está no meio de um piseiro fazendo combo. Nada é esquecido e tudo funciona. E as músicas também, né? As músicas são legal. Não, evoluiu bastante as músicas. Tanto que as músicas do Devil May Cry 3 é de fuder, cara. O bagulho é um Rammstein junto com os negócios. É da hora pra caralho. Bom, as músicas e efeitos sonoros, meu querido Fanatismo. O que tu gostas, o que tu não gostas?
Então, cara, a música é bem cativante, né? Quando você tá lá no meio da batalha, ela te dá um up, né? Pra você sair dando porrada em todo mundo, pulando. A própria gameplay do jogo te traz esse negócio, eu sou fodão. Eu lembro que quando a primeira... Eu não lembro se o primeiro Devil May Cry que eu joguei foi o 2 ou o 3. Mas ele tinha uma mecânica um pouquinho diferente. Ele era um pouquinho mais hack and slash. E você conseguia fazer uns combos mais facilmente, vamos dizer assim. E tinha mais variedades e tal. E você se sentiu um badass. E a música também faz com que isso... você tá lá no meio, é que nem você estiver fazendo exercício na academia ou correndo. É uma música que te dá um ânimo e sai dando porrada, matando monstro. E os efeitos sonoros são muito importantes porque... Como você tem um aspecto de câmera, que depois a gente pode conversar sobre isso, desse jogo, eu acho que tudo concorda, o som é importante para saber o que você tem que fazer de movimentação, porque tem inimigos lá na frente que o som é importante para saber quando o inimigo vai dar o ataque dele, você tem que desviar, quando a câmera não está focando diretamente aonde você queria que ela focasse. E, então a música e os efeitos sonoros são muito legais e importantes para esse jogo.
Exatamente, e não deixando de esquecer que o foi vendido antes como tipo uma pré-venda, um negócio só para vender uma quantia, depois eles entregaram logo de vez e começaram a vender, que a música tem, o jogo tem tanta coisa que tem 73 faixas, cara, de música e coisa pra cacete pra entregar. Ele é foda, cara, eu gosto das músicas, tudo esse sistema aqui. Eu tô tentando procurar a quantidade de álbum que tem. O disco 1 tem 62 minutos, o disco 2 é 71 minutos. É coisa pra caralho.
Dá pra pegar e pôr no carro.
E ir até São Paulo. Né? No estilo Leão Brega, indo pra Cuiabá. Bom, o negócio é o seguinte, música... muito boa, eu gosto, cara, eu sempre gosto de reiterar isso, músicas e efeitos sonoros, eu gosto mesmo. Aqui, ó, joinha do gordo para Devil May Cry, se serve de alguma coisa. Wesley, você pediu o jogo, eu vou te entregar a parte mais importante e a parte que eu mais bato, que é a gameplay. A gameplay, cara, aí a gameplay do Devil May Cry é a parte que eu bato, porque é assim, essa é a minha opção, tá? Uhum. Minha opinião é... O gameplay do Devil May Cry 1, ele é muito lento, ele é muito confuso, ele não vai. Que é um jogo que depois, né, não dá pra negar que ele é um dos primeiros. Ó, lembrando que de Devil May Cry, desse título, desse nomezinho, saiu God of War, saiu Chaos Legion, saiu Blood Will Tell, saiu Darksiders, saiu Dante's Inferno, saiu Bayonetta. Então esse jogo, ele abriu a porta. Então, obviamente, ele é o início do negócio, tá muita experiência ainda do que poderia se fazer no negócio. Mas, tipo, pegando o jogo pra jogar de novo, dá pra ver que ele ainda tava muito abaixo do que ele poderia entregar depois nos outros títulos, né? Ele é bastante lento e confuso, cara. O 3 corrigiu bastante disso. Mas o 1, a gameplay do 1 não envelhece bem, cara. A câmera é quebrada. Às vezes você tá dando tiro o inimigo tá passando no chão, a arma tá apontada pro chão, o Dante tá tirando na pedra. Você não sabe o movimento que você faz. A câmera, como ela tá travada, tentando fazer uma ação com uma câmera que não acompanha, porque era de outro jogo. O Dante nem tá na tela, você nem sabe o que tá acontecendo. Você não sabe se tá fazendo combo. É muito confuso, cara. A gameplay dele é bem, bem, bem estranha, cara. Mas tá aí, né? E outra, uma parte que é muito importante da gameplay. Ele é muito curto, cara. O jogo é muito curto. Tudo bem que pra. Você também não pode ficar estendendo muito. Mas ele é bem curtinho. Se você. É bom jogar uma vez a mais pra ver o que acontece. Mas ele é bem curtinho. E a gameplay? O que você nos entrega, Sr. Wesley, do que você vê na gameplay desse jogo?
Bom, o Gordo acabou falando toda a gameplay, né, mas... não, mas eu só vou reiterar tudo, eu só vou dar uma complementar, porque é basicamente isso que você falou. Querendo ou não, não tem como passar pano em cima de tudo isso. Mas eu vou passar um panozinho, assim, bem por cima, que, querendo ou não, ele é meio que um pioneiro, né, então... Não tinha muito uma base, né, de outros jogos. Ele acabou virando uma base, que nem você falou, né? Depois veio Bayonetta, veio God of War, veio as sequências, né, dele, veio Dante's Inferno, e eu acho que a maioria o restante, né? O restante de hack and slash tá tudo ali. Então, mas a gameplay dele é bem travada mesmo. É, tanto que na hora que você tá fazendo um combo, que é uma coisa que mudaram bastante pros próximos, que agora todo hack and slash tem que fazer isso. Você, tipo, dá um combo pra frente, se você aperta pra trás, ele não ataca pra trás, né? Então isso dificulta muito a gameplay, porque você tem que parar o seu combo pra meio que movimentar seu personagem pra atacar. Que nos outros jogos, tipo, ou qualquer outro hack and slash que você for jogar, por exemplo, você tá dando um ataque pra frente, você dá o gatilho pra trás e aperta pra atacar, o cara vai dar, tipo, uma espadada pra trás e vai continuar o combo, né? É muito mais dinâmico o jogo, né? Os atuais. Mas tem essa também, que ele era esse meio que o pioneiro de tudo. A câmera dele lembra totalmente os primeiros Resident Evil, né? Então ela é aquela câmera, eu vou falar semi-fixa, porque tem algumas partes que ela se movimenta com ele, né? Mas ela é totalmente fixa, assim, né? E dificulta mesmo, por exemplo, às vezes você tá dando um combo, você não tá vendo nada, né? Que nem o Gordo falou. É, ele é um jogo bem curto mesmo, acho que de 5 a 8 horas você consegue fechar o jogo inteiro. E eu só queria falar também que ele é um jogo que eu gosto disso, que ele é um jogo difícil. E ele não tem aquela progressão de você escolher a sua dificuldade. Então ele foi feito daquele jeito pra você jogar daquele jeito. Nessa parte de controles, é até engraçado que se você entrar nas opções, você tem a opção A de controle e a opção B de controle. Eles deixam na opção A, mas do lado, se você colocar na opção B, tem meio que entre aspas, fácil. Sabe? Então os caras sabem que existe outro modo de você jogar que é um pouco mais fácil, mas eles deixam aquele que eles preferiram, né, a desenvolvedora, mas que é um pouco mais difícil. E eu também, o que o Chesco falou do começo, eu não entendi porque você tem que travar a mira pra atirar. E isso foi tirado, né, dos outros jogos, porque o 3 não tem isso, eu acho que o 2 também não tem isso. É a única coisa, assim, que é muito estranho, que, tipo, você tem que travar a mira pra atirar. O que nos outros era é automático, né, você só atira e ele mira automaticamente.
É automático, o bracinho dele vai automático. Você só aperta o botão, o bracinho dele tá rodando.
Eu acho, sinceramente, que eles fizeram isso e foi uma... Reciclaram a mecânica que é do Resident Evil. Provavelmente. Né?
Provavelmente. Porque o jogo não faz uso nenhum do outro analógico também.
É,
né?
Então, é da câmera.
Nossa, direito. É bem complicado. Ele é um jogo bem adaptado, né?
É isso, você falou bem a palavra. Ele parece ser uma adaptação de tudo que. Da engine que tinha atrás dos Resident, né? Aí eles fizeram meio que um hack and slash atrás dessas mecânicas. Deixar ele um pouco mais dinâmico, mas aí ele ainda é travado. Aí nos próximos eles foram, obviamente, melhorando, né?
Exatamente. É como os caras que usam o Unreal Engine pra fazer hentai.
Os exemplos do Gordo
mudaram tudo o negócio, mas você sente ali que tinha um espírito.
Meu Deus do céu. Ah, e outra coisa também que é um pé no saco que eles resolveram nos próximos é que você tem que entrar no menu, trocar a arma, né? Daí colocar outra arma. Nos outros, acho que eles colocaram essa mecânica de deixar duas armas, né? De trocar rápido, de gatilho. Então fica uma coisa mais dinâmica, os combos também viram uma infinidade de combos, né? E o único problema também é isso, que você tem que ir lá, apertar start, mudar de arma, perde totalmente o ritmo da gameplay que você tá.
Exatamente. Bom, tá aí, cobrimos legal, tá bem gostosinho. Vocês têm mais a acrescentar sobre Devil May Cry que vocês não falaram?
Cara, que assim de cabeça aqui agora não. É que a gente começa a lembrar na hora da nota, isso que é foda.
Não tem problema. Debiru Meikurai. Vamos lá. Notas. Senhor Fábio, ausente. Vamos começar então. Senhor Chesco, diga-nos tudo. Bota mesmo com força, sem cuspir. Vai.
Beleza. Devil May Cry é um jogo que eu nunca tinha jogado antes. Como eu falei pra vocês, eu tinha experimentado os outros. E inicialmente, quando eu joguei, deu uma estranhada, né? Por causa da gameplay dele bem adaptativa. E parecendo que o jogo foi essa experiência, né? O jogo experimenta com vários aspectos, não só com questões de gameplay, né? Que acertou, né? Assim, no gênero no hack and slash, onde você consegue explorar até ambientes verticais, você luta numa torre, eu acho muito, muito do caralho. Não sei se tem outros jogos que fazem esse tipo de exploração, provavelmente outros Devil May Cry também, mas como eu não joguei muito, eu joguei o que? God of War, o Dante's Inferno, que são os joguinhos mais plano, bem mais distribuído, bem mais líneo, né? Bem mais retilíneo. E você consegue lutar melhor. Aí no Devil May Cry, cara, você luta numa escadinha de 1,5 metros por 5 e o inimigo é um puta do demônio gigante. Cara, nesses aspectos eu acho até legal o jogo. Ele te dá uma imersão, tipo, a todos os aspectos ali do jogo, eles não se encaixam, mas te dá uma experiência legal. Mesmo não se encaixando, entendeu? Mas, como... É um jogo adaptativo, tem muitos problemas, tipo câmera, a jogabilidade dele, as escolhas, né, de combinações de botões para fazer as coisas é muito estranha. Não ter usado o analógico direito para pelo menos rolar o personagem, desviar, que é algo fundamental em alguns outros jogos como God of War, você usa bastante isso. Então você acaba, tipo, o seu personagem, o jogo acaba ficando um pouco mais difícil por causa desses aspectos. Não só por causa dos aspectos de timing e gameplay mesmo. E realmente o som do jogo é legal pra caramba, você consegue escutar e jogar ele certinho. E a minha nota pra ele, cara, é um 7,5, cara. É um jogo bacana, você consegue se divertir, mas... Ele é muito experimental, né, cara? É um jogo, tipo, você pega ele pra jogar, ele não tem. A história é bem corrida, sabe? Você. Missão 1, missão 2, 3, 4, 5. Você vai indo e vai mudando o ambiente, vai acontecendo só. Ah, apareceu um cara de chifre. Matou o cara de chifre. Vai, não sei o que, vai evoluindo de pouquinho em pouquinho. Pode ser que eu sou meio ignorante pra história do jogo, né? Porque eu não conheço a história, não vi os outros Devil May Cry. Mas em nenhum momento o jogo me fez tipo, ah, história chata, ou a progressão tá chata, eu não consegui evoluir ela. Não, é um jogo legal, porém mal executado. Aí aquela parte que, olha, é um tipo, você entra dentro da água, vira primeira pessoa e você pode pegar uma arma que atira um negócio lá, sabe, elementos que não sei se acrescenta alguma coisa no jogo, mas são experiências, né? E o jogo traz pra você várias experiências aí, e pra mim é 7,5 a nota do jogo.
Tá aí, 7,5 do nosso querido amigo da vizinhança, senhor Francesco. Senhor Wesley, dono do jogo.
Eu?
O homem
dono da... Dono do jogo não, né? Eu só escolhi o jogo.
o dono jogo. Da bagaça. É. Senhor Wesley, fale tudo, não tenha pena, bate mesmo, vai sem dó.
Pode deixar. Bom, o Devil May Cry. É que nem o Chesco falou, é aquele jogo experimental, né? Dá pra ver quando você abre o jogo de verdade, você começa a gameplay, lembra, pra mim bate assim, dá aquele clique de Resident Evil. Sabe? Aquele ambiente bem silencioso, né? A maior parte do tempo, aí começa aquela batida de música mais pesada que é na hora das dos lutas mesmo, né, dos confrontos, e me lembra bastante o primeiro, não sei porquê, quando você vê o primeiro inimigo, eles querem fazer meio que aquele terror, né, entre aspas, de você ver aquele inimigo e não sei o que, que nem fez o primeiro, né, o primeiro Resident, que é aquela que você vê o zumbi e tudo e começa. Então ele dá pra ver que é totalmente resquícios, né, de Resident. Aí depois, né, conforme foi evoluindo a franquia, ele foi criando a sua própria identidade, né? Que aí é tipo aquele personagem foda. O Dante já era foda nesse, né? Mas aí nos outros colocam ele. Tipo, as cinemáticas desse jogo, ele é, que nem o Gordo falou, ele é muito bom. Muito boa mesmo. Mas aí você vai ver o dos próximos, né? Que aí é putaria, tipo, o cara tira numa um negócio de bilhar e mata, sabe? Uns negócios totalmente surreal. E é da hora de você ver, tá ligado? Então, você vê que foi muito uma experiência, né? Que eles fizeram tudo e deu certo. Ainda bem que deu certo, né? Que muitos outros jogos acabaram bebendo dessa fonte que é Devil May Cry. E é isso, adaptando e melhorando. Esse negócio também do rolamento, a primeira coisa que eu vi um inimigo, eu tentei mexer o analógico e não rolava. Eu falei, que caraca, que aí fudeu. Eu falei, é um Resident mesmo, tipo, você bate e corre. Mas aí depois eu vi que, tipo, isso que é foda, você tem que travar a mira, apertar pra pular pro lado, aí ele dá um rolamento, tipo, é bem complicado, isso dificulta bastante. Tira aquele como eu posso dizer...
O ritmo do jogo,
o ritmo,
né?
Do jogo. É, não é aquela coisa intuitiva, sabe? Uhum. Que normalmente, como a gente já tem experiências de outros hack and slash, às vezes na data do lançamento, que não tinha toda a experiência, o pessoal nem, sabe, nem se importou muito. Mas hoje em dia isso daí é essencial, sabe? Que é uma coisa intuitiva. É do gênero, né, hack and slash. Então é meio que aquela... sempre, todo gênero tem aquela receitinha de bolo de gameplay. E a do hack and slash é essa. É frenético, não pode parar o ritmo, você tem que ter o seu desviar, sabe, dash. Então, mas não tem como criticar muito, porque foi o... querendo ou não, eu não sei se é o pai, de verdade, o pai do hack and slash. Mas é um dos pioneiros, pra mim, assim, na minha visão. Que abriu as portas pra muitos outros.
É, que o Onimusha veio antes, eu não sei se é um hack and slash também. Então, é estranho, né?
É estranho você ver. Hack and slash não é que nem, por exemplo, Doom, que é o pai do...
É.
Entendeu? Que aquele começou ali, naquele jogo. O hack and slash é meio complicado, porque antes tinha outros jogos... Eu já vi na internet, assim, em fóruns, essas coisas, falando que até o Golden Axe pode ser também considerado um início ali, um engatinhamento de hack and slash, sabe? Os pin-ups, né? Os antigos pin-ups.
É, então, eu acho.
Entendeu? Que é difícil.
Eu já acho que é viagem, né?
Então.
É um beat'em up com
então. É que é difícil. Hack and slash é difícil você colocar aquele jogo e cravar que aquele jogo começou tudo. Então. Mas não tem como não falar que David Marquay abriu as portas e criou muita mecânica, né? Então. É gráfico também, agora falando um pouco, é muito bom, ele pega bastante, ele tenta pegar esse ar de terror, mas não consegue, né, porque é um jogo mais de ação. É música, não tem nem o que falar, né, que nem eu falei, é frenético. Normalmente eles deixam essa parte mais calma pra exploração, entre aspas, depois na hora que começa a batida sabe que vai ter inimigo. E a gameplay, né, já falei até que bastante, ó, então a minha nota vai ser um 8.
Tá aí, 8. Anotado, 8. Eu tava com a cabeça lá do outro lado. Bom.
Eu tava pensando no que é hack and slash. O que é hack and slash? Quem é o pai?
Sabia que vocês iam perguntar. Assim, cara, ó. Negócio é o seguinte: tudo tem que ser levado ao pé da letra nesse mundo, né? Uhum. Hack and slash. Hack and slash é fatiar e bater e cortar.
É
isso. Basicamente. Se dizem muito que o hack and slash. Começou mesmo, a ideia do que se formou seria em Diablo 2, seria em algo que é da parte isométrica, vem muito inimigo, e você tem que bater pra sobreviver, o que é diferente de Golden Axe, né, que é mais beat'em up, aparecem 4, 5 inimigos, você bate neles e continua. Ali você tem que bater pra sobreviver, porque vem muita coisa e não vai parar de aparecer. É mais ou menos a forma que veio depois do Devil May Cry. Só que o Devil May Cry, aí chega. Por exemplo, eu dei a controvérsia, mas eu vou retomar ela. Eu acho que no que se diz hack and slash, hoje quando você fala hack and slash, o que aparece na cabeça é isso: Devil May Cry, God of War e essas coisas. Por isso que, e depois foi tirado de muito, porque esses outros jogos que antes falavam que era hack and slash, era muito mais que só hack and slash. Tinha RPG, tinha item, inventário e o caralho. E o Devil May Cry chegou e colocou essas... chegou simples, ó. Bate, atira, acabou a fase, você continua. Hack and slash. É isso que você tem que fazer. Vai ter umas evoluções de itens, essas coisas? Vai, mas não sei o quê. Mas também não é fantasticamente importante, porque mesmo que você não queira fazer nada, pra acabar a fase, você vai ganhar ponto pra conseguir outras coisas. Então, é aquele negócio, é meio que obrigatório. Você vai conseguir evoluir de qualquer jeito. Então o negócio é: taca a espada, mete bala no chifrudo e vambora. Hack and slash. Então por isso que eu acho que ele é o pai do gênero, que ele entregou na ação. No que fala ação e aventura.
Então, a grosso modo, ele pode ser considerado o pai do hack and slash contemporâneo.
Aí, eu gostei, ó. Gostei. É isso aí.
É isso.
Eu acho que ele é mesmo. Eu acho que ele é o pai nisso aí. Porque se o Hideki Kamiya não chegasse com o Devil May Cry, a Santa Mônica não tinha vindo God of War, não tinha vindo Darksiders, ele mesmo não tinha feito Bayonetta,
porque não ia ter Dantes Inferno. Ia ser outras formas de fazer, porque essa forma de fazer demonstrou uma narrativa onde você pode colocar ação, onde você pode colocar um sistema apoteótico de jogo, que é inimigos gigantes e coisas muito grandes acontecendo e tudo acontecendo ao mesmo tempo, que é mais ou menos o que entrega. Então eu acho que o Devil May Cry foi sim o pai, o início de tudo isso aí, saca? E que nem eu falo sempre, Blood Will Tell, joguem Blood Will Tell, pelo amor de Deus, gente. Vamos lá, todos os ouvintes aí, confia no gordo. O Bayonetta eu não vou falar joguem, porque todo mundo conhece Bayonetta, cara. Tá até no Smash Bros ali. Então não tem problema.
E é do Hideo Kamiya também. O cara é um monstro.
O cara é pai. Aí é aquele negócio que eu vou botar particularidade minha. Não tem nada a ver com a nota, tá? Mano, Bayonetta é o Devil May Cry que evoluiu, cara. Bayonetta, ele é o hack slash pra mim, a todos dominar. Bayonetta é do caralho. Você bater nos demônio com a música do é do caralho. É muito foda, dá gosto. Mas se não fosse o Devil May Cry, se não fosse ele mesmo, não tinha. Então, isso tem que ser bem reiterado. Agora, do jogo. Eu fui, fiz questão, tava aqui, tenho o Play 2, tenho a TVzinha de tubo, vou jogar no frame dele, vou jogar no PlayStation 2, com a cor, do jeito que for. E eu vou falar, mesmo assim, mesmo com tudo, falando, eu vou entregar. Ó, pra você ver como não é muita... Opa, como não é muito bom... Uhum. Deu uma subida do café aqui. Como não é ser muito bom, você não ficar reparando nas reviews das pessoas, o que elas falam. O que mais reclamam é da dublagem. Eu adoro a dublagem. Tá muito legal, tá muito bem feito, não tem problema nenhum. E os efeitos sonoros que falam que tem atraso, essas coisas. Ali não tinha atraso. Eu acho que os caras tá jogando aí no PC SX2. É. Eu acho que os caras tá falando isso aí, porque tá suave.
Tinha e o quê? Desculpa, é atraso no...
Atraso no som.
Bom, eu não percebi.
Os caras que tá reclamando tá emulando. Aí o... Você tá ligado, né? Os influenciadores de jogos no YouTube, né? Bom. Vamos lá.
Melhor nem falar nada.
Vou nem falar nada. E outras coisas. Só que eu não vou negar, cara. Devil May Cry foi sofrível pra jogar. Passou uma hora, eu não queria mais. Simples assim, saca? Eu já tava de saco cheio. E ele entrega algo muito repetitivo. Tudo bem. É repetitivo todo o hack slash. Você vê God of War, é corrente, corrente, bate, bate, pula, pula. Soco, soco, giga, gira. Soco, bate, soco, gira. E isso aí. Mas o Devil May Cry, como ele era o primeiro, talvez uma experimentação, abusa muito disso. É muito bate, bate, tiro, 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 bate, bate. E feijoada, nada acontece, saca? E aí tem os puzzles. Se você for ter uma gameplay de segunda assim, na primeira você vai fechar com 6 horas, na segunda você vai fechar com 1 hora e pouco. Porque você já sabe tudo que tem que fazer, onde tem que ir rapidão, pega tudo, vai embora. E acabou o jogo, não tem mais por que jogar. Ou seja, já afeta o fator gameplay. Gráfico, tudo bem, ele ainda estava em problema de experimentação, mas muito problema de física. Ele realmente parece que o jogo não foi terminado em alguns pontos. Que nem aquele negócio que eu falei, ele fica mirando pro chão. O monstro era para ser surpresa, para vir do chão. Ele já tá apontando já. Se der o lock, ele já tá apontando pro chão. Você fala, que porra é essa que tá vindo? Aí o... Deixa eu ver essa imagem.
Só besteira, não tem nada a ver.
Tomar no cu. Aí... Deixa eu continuar. Eu fiquei dando risada agora.
Eu tinha ficado bacalhando aí.
Fudeu minha nota. Peaky Blinder, mano. Bom... É meme, gente. Coisa interna. Aí é o seguinte, fica aquele negócio, cara, me ficou enjoativo, não rola, cara, não rola. E quando é assim, normalmente o jogo envelhece, aí você vai jogar e você joga ali pra caralho. Muitas vezes aconteceu, eu falei, eu tenho que jogar o jogo, na hora que eu vi eu tava fechando, saca? Mas Devil May Cry não passou isso. Ele tem muita falha, muita coisa, que depois se corrigiu ainda bem. Parabéns, Camille. Tem o meu joia, eu sei que você tá me escutando agora. Mas hoje é 6 que eu vou dar pro jogo. Eu acho que é justo.
Ai, ai, ai.
Pro Devil May Cry. Eu acho que ele é... 6 é bom, porra. Passou de 5 anos.
Eu também achei bom, que ia ser menos.
Então é...
Achei que ia ser menos.
Mas ele é um ótimo jogo. Recomendo. Se tem o PlayStation 2, eu recomendo o 3. Mas. E o 2 também é muito legal. Não vou. Nossa, como eu tenho que recomendar. Mas recomendo. É isso aí. Dadas as notas, senhor Francesco 7,5, senhor Wesley 8 e eu 6. 3 notas. Nossa, ficou difícil, hein? Bom, se eu mandei pra baixo com 6, o Wesley mandou pra cima com 8, aí eu o Chesco que... veio e deu uma fatiada pra 8, eu acho 7, que.
Né? Eu acho que 7, eu ia falar. É.
Na matemática mesmo ia ser um 7,20 alguma coisa, mas vamos deixar 7 ou 7,5, vocês que sabem.
7, pode ser 7.
7,20? Ou 7,21, que a gente tá em 2021.
7,21.
21, já era.
7,21. Debirome Kukurai. E vamos lá, o Chesco mandou o meme aqui do pica-pau. E eu fiquei rindo o tempo inteiro. Falar pros ouvintes, né? Porque tem que ficar esse negócio de piada interna. Ele mandou aquele negócio com o pica-pau mostrando a cena dos negócios. Só que eu perdi no Peaky Blinders, mano. Ali eu perdi tudo. É da hora. Bom, dadas as notas, Devil May Cry. Joguinho lindo, gostoso, muito bem retomado. Próximo programa, o Fábio vai estar aí, todo cheio de amor para dar. Vamos se despedir dos nossos ouvintes, meus queridos amigos.
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo a gente. Muito obrigado pela sua audiência e até mais.
Aqui é o Francisco, obrigado pela sua audiência. Volte sempre, nos ajude no Patreon e qualquer coisa que a gente criar, dê uma graninha pra gente comprar uma paçoquinha.
Aê! www.controle3.com.br, o nosso site lindo, tá lá, mais de 50 episódios, tem coisa pra cacete. 2021, nós tá chegando arregaçando, vamos vir com tudo, sem dó nem piedade. A gente está no Spotify, a gente está no iTunes, a gente está no Deezer, a gente está no YouTube, a gente está no programa do Faustão, a gente está no Fantástico, a gente está no sei lá mais onde está, programa espacial do Elon Musk, tamo tudo, tamo aí, onde você procurar a gente vai estar, na hora que você estiver lá na padaria, que você estiver olhando 4 horas da madrugada no SBT, o Dudu Camargo falando sobre algum cachorro que se perdeu, vai ter a gente lá também, em algum momento. Bom, e, senhores, meus amigos, mais uma vez reiterando, para que este podcast continue, ele vai continuar do mesmo jeito, não tem ideia, a gente não vai ameaçar vocês não, falar, não vai ter mais, vocês não pagaram, não, vai ter sim, a gente vai fazer de graça, porque aqui é emoção, aqui é... Mas ajuda a gente, a gente tem que pagar domínio, a gente tem que pagar site, a gente tem que
os melhorar processo esse processo que vai vir também.
Processo, tem que ajudar nós. Senão daqui a pouco a gente vai ter que começar a fazer vaquinha em vez de PayPal.
Pensa, vaquinha é pra pagar o processo
do Arioche.
Do Arioche, eu ia falar isso.
Pô, a gente falou mó bem, mano.
Bom, o processo mais, Arioche.
Não processa a gente, não. Por favor. Bom, patrocina a gente. Patrocina a gente.
Patrocinar pode.
Patrocinar é legal. Bom, é isso. Ajuda a gente, ajuda nós. Estamos necessitados. É isso aí, gente. Uma boa noite. E este foi o Controle 3.
Você ouviu o Controle 3. Boa noite.